Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Programa Momento da Educação tem a satisfação de trazer mais uma vez nosso benquisto, simpático comandante do 5º Batalhão de Engenharia e blindado do Batalhão Juarez Távora, o Tenente-Coronel João Batista de Souza e Sá Neto, para exatamente falar sobre uma data importantíssima, que é sobre 109 anos da presença do glorioso 5º Batalhão, que faz parte do Exército Brasileiro, e ele vai dizer o bom dia aos ouvintes da Rádio União.
Muito bom dia, professor Vichuk, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio União, nesse programa tão importante que é o Momento da Educação.
E nós temos certeza que hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso 5º Batalhão e sobre o aniversário de 109 anos. Mas antes de nós iniciarmos a questão específica da programação de aniversário, quando será a festividade, porque o batalhão faz aniversário dia 1º, e dia 1º de maio é dia do trabalhador, né, comandante? Eu acho que isso é uma belíssima data, o batalhão sempre está em ação. Vamos, antes, falar um pouquinho sobre os soldados que ingressaram em 2017. Como é que estão os... Seriam recrutas, né, comandante? Agora, ainda não são soldados, mas estão no processo. Como é que está essa turma de 2017?
Neste ano, 2017, tivemos a incorporação, a contar de 1º de março, de 326 recrutas, que compõem o efetivo variável do nosso batalhão no corrente ano. Nós tivemos, como municípios tributários, municípios dos quais são oriundos esses jovens nesse ano 2017, 12 municípios tributários, né? Já para o ano de 2018, teremos a inclusão de Videira, que já foi município tributário e voltará a ser no ano 18, vai estar também nos fornecendo efetivos a incorporar. Este ano nós tivemos como município que mais contribuiu com efetivo incorporado, União da Vitória, 122 jovens. Em seguida, Porto União, 77 jovens. E em terceiro, município de Bituruna, nesse conjunto aí de 12 municípios que compuseram, então, os municípios tributários dos soldados do efetivo variável para 2017.
O número maior, então, município de União da Vitória, comandante? Isso, cada ano tem assim uma mudança? Como é que é feita a questão do número de participantes por município?
Não há qualquer restrição quanto ao município nos estarem fornecendo soldados. É uma feliz coincidência, né? Isso depende muito do voluntariado, principalmente. Então, certamente, houve mais voluntários oriundos de União da Vitória que dos demais municípios tributários.
Muito bem. E contando junto com o NPOR, comandante, esse total de, digamos, que estão servindo 2017.
Não, nesses 326 se referem apenas ao dos soldados incorporados. Tivemos mais 20 alunos incorporados ao NPOR, do nosso batalhão.
Olha só, e funciona muito bem o NPR aqui, né? A gente percebe assim, aquela satisfação dos meninos quando, então, do período, não, quero, né, realmente fazer, por exemplo, serviço no período militar, lá no NPOR. E é uma disputa grande das vagas, né, comandante?
É, com certeza há uma preferência, né, dos jovens que estão inscritos a iniciar ou já cursando a universidade, é a prioridade que eles ingressem no NPOR, a prestação de serviço militar inicial como aluno do NPOR. O que está sendo já uma tradição na nossa região. Esse NPOR já vai completar 22 anos, agora em 2017, e temos formado oficiais de engenharia da reserva que completam os quadros de tenentes do Exército Brasileiro na Amazônia, no Nordeste e aqui também no Sul do Brasil.
Que beleza. E Videira, então, retornou esse ano com um número expressivo até de participantes, comandante.
É, Videira, a partir do ano que vem, quer dizer, os conscritos que estarão se apresentando, se alistando em 2017 para apresentar-se o serviço militar em 18, sim, já estaremos recebendo militares oriundos de Videira.
Olha só. É bem extenso, né? Os municípios que recebem aqui, então, o pessoal para prestar o serviço militar. Muito bem. E eles estão naquela fase de preparação, instruções, há toda uma organização onde o jovem, desde o acordar, a alimentação, toda a vestimenta, a indumentária, funciona como um relógio, né, comandante? É perfeito a questão, né?
Não, perfeito. E o nosso ano de instrução, ele é muito bem planejado. As unidades militares cumprem um período já pré-estabelecido, com a previsão de instruções já bem amarradas, objetivos a serem atingidos. E, professor, estamos no final de abril, né? Então, no momento da formação do soldado, já houve o término da formação básica. Eles já passaram 30 dias internos no batalhão, todo o mês de março, e mais um mês de abril, completou o período de instrução individual básica, onde eles recebem instruções afetas a qualquer qualificação militar. Então, o soldado de infantaria, de cavalaria, de engenharia, todos, enfim, recebem nessas primeiras 8 semanas do ano a mesma formação individual, executam as mesmas tarefas, né? E eles iniciam agora, a partir do início de maio, o período de instrução individual de qualificação, onde vamos trabalhar esses soldados incorporados nas qualificações militares afetas ao combatente de engenharia.
Muito bem. Então, é bom colocar para a sociedade como é que estão essa turma, né? Incorporação de 2017, o estágio que se encontra, os municípios que participam, muitas pessoas até não têm ideia que são tantos municípios, né? Que se fazem presentes aqui anualmente. Muito bem. Eu sei que mês de abril estamos no último dia do mês, meu caro comandante, mas o mês de abril tem uma série de atividades realmente voltadas que diz respeito ao nosso Exército Brasileiro. E dia 10 de abril é o dia do engenheiro militar. Então, os senhores tiveram uma atividade interessante nesse dia, mas dentro da semana, junto ao 5º Batalhão. Nos fala um pouquinho sobre o dia do engenheiro militar, caro comandante.
No 10 de abril nós comemoramos o dia da engenharia, né? Que foi o dia da morte do nosso patrono, o tenente-coronel João Carlos de Vilagrã Cabrita, que morreu no 10 de abril de 1866, durante a Guerra do Paraguai. Então, nessa semana de abril de 10 a 13, nós realizamos uma série de atividades em comemoração a esse dia tão importante para nós. Então, houve competições entre os soldados, competições desportivas, o remo de guerra, corrida, uma regata, né, com esses militares, e realizamos no dia 13 de abril uma formatura comemorativa, onde houve participação de autoridades civis, militares, também de familiares e de demais convidados da nossa unidade.
Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que na Vila Militar, aqui, onde o senhor mora também, demais oficiais, aquela rua é Vilagrã Cabrita, se não me engano.
Vilagrã Cabrita.
Agora o senhor falou, eu lembrei, olha só. Interessante, né? É curta, a rua não é muito longa, né? Mas agora o senhor mencionando, então é uma homenagem a esse herói brasileiro, né? Muito bem. Então, dia da engenharia militar, sempre 10 de abril. Onde a ação de Vilagrã Cabrita junto à Guerra do Paraguai foi, assim, fundamental, né? Muito bem. Poucos comentam, mas é importante, e eu sei que o Exército Brasileiro sempre vê essa questão dos valores, né? Toda a questão dos símbolos nacionais, mas dia 13 de abril também é uma data que diz respeito ao nosso Brasil. E quando a gente fala em Brasil e olha assim a hora do hino, a gente vê os soldados, o respeito, né, pela questão do hino nacional. Como é que o Exército comemora o 13 de abril, que é dia do nosso hino nacional?
Nós não temos uma comemoração específica, né? Não se faz menção especificamente ao hino no 13 de abril, mas é, como o senhor falou, professor, é um dos símbolos nacionais, né? Ao lado da bandeira nacional e do selo nacional, das armas nacionais. Então, é ensinado ao militar, desde o dia que se apresenta nos quartéis pela primeira vez, a necessidade imperiosa do respeito ao hino nacional. Então, militares, onde quer que estejam, quando do início, né, da primeira nota do hino nacional, onde quer que estejamos, temos que assumir uma postura de respeito. Então, quer seja prestando a continência, numa posição de sentido, quando estamos com roupas civis, né, levando a mão direita ao peito. Então, um sinal de respeito fundamental, e é um entendimento que tem que ser compartilhado por todo o povo brasileiro. Não é exclusivamente uma deferência de nós militares, mas todo o povo brasileiro tem que ter a exata noção da importância desse importante símbolo nacional, que é o nosso hino, belíssimo hino nacional.
Com certeza. Que bom que o senhor reforçou, porque muitas pessoas, infelizmente, meu caro comandante, já não se fazem aquelas horas cívicas dentro das escolas. E a gente sempre insiste nesse sentido, porque a hora do hino é um momento sagrado e de respeito. E que bom que o senhor mencionou que esses valores, eles existem e devem ser exatamente, né, vivenciados por todas as pessoas, não somente pelos militares. Porque em diversas cerimônias você vê uma postura inadequada, né, comandante, muita gente. Isso nos deixa triste. Principalmente quem passou pelas Forças Armadas, sabe exatamente desse momento de respeito, de expressar gratidão para a pátria através do hino, e vê uma postura inadequada, isso nos deixa aborrecido. Que bom que o senhor está reforçando que esses valores são fundamentais e deve ser seguido essas regras. Posição sentido, a mão no peito. Eu, quando na escola, comandante, nós aprendemos, nós colocávamos a mão no peito para cantar o nacional. E não mexer a cabeça, não mastigar chicletes, nada disso, né? É um momento realmente de profundo respeito à nossa querida pátria, o Brasil.
Exatamente, professor. É importante que a gente esteja ressaltando, né, esses valores e até resgatando, de certa forma, que tem ficado esquecido, né? O canto do hino está associado hoje em dia, infelizmente, apenas no momento em que a seleção brasileira entra em campo, né? Que o brasileiro se lembra, né, da postura e da importância do hino. Mas nós temos que trazer à memória a importância desse símbolo nacional para todo o nosso país.
Eu tenho certeza absoluta, se aquele que está hoje no batalhão não teve oportunidade até chegar ao batalhão, com certeza, a hora que ele sai, ele vai levar consigo, né, esse respeito pelo hino. E muitos acabam aprendendo o hino quando? Na prestação do serviço militar.
Com certeza aprendem, sem dúvida.
E a gente, quando participa de TV, né, ele canta com entusiasmo, abre realmente o peito, é bonito. Assim a gente sente um Brasil mais forte, um Brasil poderoso, né, comandante?
Isso.
Muito bem. Como comentei, mês de abril, muitas festividades relacionadas, né, ao Exército Brasileiro, mas 19 de abril, quando se fala assim, a crise é a Dia do Índio, né? Mas nós temos uma data que é extremamente importante, 19 de abril, que é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. Como está o Exército Brasileiro, comandante? Esse dia, realmente um dia onde se para e se faz uma reflexão da verdadeira função dessa segurança nacional, que os senhores representam, assim, uma tranquilidade. A gente percebe, respeitando, claro, a todas as forças, né, que fazem parte do Brasil, mas quando o povo vê o Exército Brasileiro, em especial, né, nas ruas, uma operação, as pessoas se curvam, né, pela questão de uma tradição, pela moral, pela segurança que transmite para a população. E isso é realmente trabalhado junto ao soldado.
Inicialmente, né, cabe aí um esclarecimento, né? O 19 de abril, né, há 15 anos atrás, era mais comum a gente associar o dia do Exército ao 25 de agosto, que é o dia do soldado.
Perfeito.
Que é, na realidade, o dia do nascimento do patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. Mas se olharmos mais atrás na história, nos voltarmos aí para o século XVII, por ocasião da expulsão do invasor holandês do Nordeste brasileiro, né? Lá atrás, 19 de abril de 1648, marca o início da formação do Exército Brasileiro, quando o branco, o negro e o índio se uniram para expulsar o invasor holandês do Nordeste. E, por isso, essa data é considerada a data de criação do Exército Brasileiro. Então, dentro das comemorações dessa semana importante, ocorrida também em abril, nós igualmente comemoramos com visitação de escolares a nossa unidade, já bem tradicional, onde as crianças conhecem não só a parte física da unidade, mas têm contato com materiais de emprego militar, têm a oportunidade de brincar em pistas de corda que são montadas para que eles possam ter aquele momento de lazer. Né? E também palestras em universidades e em escolas no período que realizamos 17 a 28 de abril, onde aproveito essa oportunidade para divulgar as formas de entrada da instituição, tanto para homens como para o segmento feminino. E é um espaço para tirar dúvida, para que o jovem possa conhecer melhor a instituição. Quanto ao nosso papel, né? Nosso papel é constitucional. E ficamos felizes, né, que há essa percepção por parte da população do nosso trabalho, que é feito, sem dúvida, com muita seriedade, né, e o Exército tem sido, as Forças Armadas, de um modo geral, em pesquisas consecutivas ao longo dos anos, tem se colocado como uma das instituições de maior credibilidade junto ao povo brasileiro. Ficamos muito satisfeitos dessa percepção da nossa população.
Ótimo. Muito bem. Comandante, estamos aí já entrando no mês de maio, dia 1º, dia do aniversário, mas dia 2 de maio, é interessante nós comentarmos, porque poucos até têm conhecimento que é o Dia Nacional do Ex-Combatente. Nos fale um pouquinho desse Dia Nacional e quem é ex-combatente. Enfim, a gente passa hoje aí no 5º Batalhão, e existe uma homenagem já bem, né, na esquina, até foi cortado a cerca e destacou aquele monumento do Itacir Bortoloso, e há uma praça, né? Então, chamamos dos pracinhas, né, comandante? E ficou muito bonito ali. Eu sei que tem acho que mais de 300 nomes cravados no cimento dessas pessoas que foram, em nome da democracia, em nome da paz, defender, né, o Brasil, né, em situações de guerra. Então, quem é o ex-combatente?
Exato. Nossa região teve a oportunidade de participar da Segunda Guerra Mundial. Então, naquela oportunidade, o nosso batalhão enviou mais de 400 jovens que compuseram a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que lutou nos campos da Itália, como o professor bem colocou, defendendo a democracia, né, levando a liberdade para a Europa naquela época. E nós temos aquele monumento, que o professor bem comentou, já existia, mas houve iniciativa em 2015 de se recuar o muro do batalhão. Então, esse monumento belíssimo ficou à mostra, e houve a colocação de uma placa onde constam todos os nomes daqueles pracinhas que participaram daquele esforço de guerra. Interessante ressaltar que daqueles homens nós temos três ainda vivos e que moram aqui na nossa região. E frequentemente eles participam de atividades conosco no batalhão e também, vez por outra, desfilam no 7 de setembro, junto com a nossa unidade aqui nas ruas das nossas gêmeas do Iguaçu.
Três ainda estão vivos. Puxa, que idade, hein? Olha, A gente lembra alguns anos atrás, assim, comandante, que tinha um Jeep especial, né, grande. Eles eram um número assim, bem expressivo. E a gente via assim, a satisfação, a alegria deles estarem no dia 7 desfilando.
Final. E eles prosseguem com o mesmo espírito, né? Em que pese o peso dos anos, a gente observa que a vibração, a jovialidade, o brilho nos olhos é o mesmo daquele jovem que seguiu lá para os campos da Itália há mais de 50 anos atrás.
Olha só, pô. O filme que passa na cabeça desses três, realmente, a gente não pode comparar com nada. Somente eles, né, podem fazer uma analogia do passado em relação ao presente. Muito bem, mas sempre lembrados, né? E hoje essa praça, né? Dos pracinhas, assim chamamos. Muito bem, o senhor comentou há pouco sobre a questão do ingresso no Exército Brasileiro. E quando, então, no comando aí da 5ª Região, estive entrevistando o general Ramires aqui no programa, e aquele foi o ano onde se deu a primeira oportunidade para as mulheres entrar na AMAN. E, inclusive, ele fez o convite para todas as mulheres interessadas em seguir a carreira militar. Mas muitos assim até me perguntaram, mas como que a turma histórica é a primeira vez no concurso, mas se já tem mulheres no Exército? Muitas pessoas não entendem, né? Por que a mulher está já no Exército? Qual é esse processo? E ele dizendo que seria uma turma histórica, a primeira turma. Dá para nos explicar, comandante, a diferença em relação a essa turma histórica que entrou na AMAN e quanto àqueles que já, aquelas mulheres que estão no Exército?
Bom, realmente a presença do segmento feminino do Exército já data de algumas décadas, né? Elas já fazem parte da Força Terrestre nas áreas de ensino, como professoras de idiomas, né, nas áreas de saúde, enfermeiras, médicas, farmacêuticas, dentistas, na área de tecnologia, engenheiras militares de todos os ramos do conhecimento, né? A novidade, professor, foi o ingresso este ano, né, da primeira turma de alunas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? O nosso curso de formação de oficial combatente, ele é um curso de 5 anos. O primeiro ano do curso é realizado em Campinas, na SPSEX, né? E os 4 anos seguintes é que são realizados efetivamente em Resende, no Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, a novidade foi a possibilidade de eles ingressarem na linha combatente, então se formarem oficiais de carreira combatente. Essa foi a novidade. Então, nós tivemos o primeiro concurso em 2016, o ingresso à primeira turma de 40 alunas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, esse ano, em 2017. Eu quero aproveitar para fazer uma propaganda dessa porta de entrada, dessa novidade.
Fique à vontade, comandante.
Então, as inscrições anualmente ocorrem entre maio e junho, né, de cada ano, e eu quero deixar aqui a disponibilizar o site, né, onde as candidatas poderão encontrar mais informações, que é o www.spsex.eb.mil.br, onde elas poderão obter mais informações acerca desse concurso.
E então elas poderão chegar ao posto de general?
Com certeza, entram em iguais condições e vão estar disputando as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades que o segmento masculino, sem qualquer distinção.
Então, futuramente teremos uma mulher comandando um batalhão.
É possível.
Podemos aqui em Portunhão.
Inclusive em Portunhão.
Pois é. E por falar em Portunhão, comandante, o senhor deve ter conhecimento e sabe de que nós temos o privilégio de ter uma representante aqui das cidades nessa turma. É uma peneirada, como eu chamo, pessoal, né? São milhares de candidatos e apenas 40 vagas. E nós temos a satisfação de dizer o nome dessa aluna, Cássia Eduarda Amaro, aqui de Portunhão, e não sei se o senhor me confirma ou não, diga-se passagem, parece que é a única catarinense aprovada essa primeira turma histórica. Confere, meu caro comandante.
Essa é a informação que nós temos, sim. A única representante aqui do estado de Santa Catarina nesse grupo de 40 meninas que ingressaram este ano na SPSEX.
Olha só, está de parabéns. Eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar o programa depois, se eu estiver em férias, para fazer uma entrevista, trazer aqui no programa e para ela motivar as demais pessoas interessadas, as meninas interessadas, né? Vamos aproveitar esse espaço aqui, como eu falei que educação, cultura, espiritualidade, as portas são abertas. Vou ver com a família para a gente trazer aqui, gravar um programa para nos contar desta belíssima conquista e pelo fato de ser a única no estado de Santa Catarina, estar exatamente essa primeira turma histórica. E aqui de Porto não. Vamos conhecer o processo. Porque as pessoas dizem, mas foi sorte. Não, às vezes é estudo, determinação, garra, boa vontade, horas e horas de preparação para esse momento, né? Muito bem. Então, temos uma mulher de Porto União nessa turma histórica junto à mãe. Então, primeiro Campinas e depois 4 anos, isso, Resende, perfeito. Aonde vai na academia. Ótimo. Parabéns a Cássia Eduardo Amaro. Quero cumprimentar os pais também. São pessoas que estão ligadas à educação, a Deise e o Marcelo, no sentido de eles terem a filha como a futura oficial do Exército Brasileiro. Muito bem. Meu caro comandante Souza, eu sei que está se aproximando dia 1º, hoje é dia 30 de abril, né? O aniversário do batalhão, 109 anos, mas o senhor tem uma data já programada para essas comemorações. Nos fale sobre essas comemorações, como é que os senhores já programaram, se é aberto ao público, enfim, se já está, tem todo um programa. E qual o dia D desta comemoração? Por gentileza, comandante.
No próximo dia 1º de maio, como o senhor falou, o Batalhão Juarez Távora vai comemorar 109 anos de criação. Só lembrar que o batalhão foi criado em Paranaguá, já ocupou várias sedes, teve anos em Curitiba, passou por Castro, até que finalmente, em 1943, ele chega a Porto União e é instalado nas suas atuais construções, né, no bairro de Santa Rosa. Comemoraremos essa data no dia 5 de maio, uma formatura geral, programada para as 11 horas da manhã. E seria um prazer, eu deixo aqui o convite, uma formatura aberta a todo o público, será muito bem-vindo, para que possamos comemorar juntos essa data tão importante de criação do Batalhão Juarez Távora.
Nosso glorioso 5º BE. Vamos prestigiar esse momento importante. Com certeza ali os familiares dos meninos que estão esse ano, todos gostam de prestigiar, tem o desfile, né, a marcha, a satisfação do pai e da mãe ver o seu filho ali, né, desfilando, prestando continência, isso é emocionante. Muito bem, meu caro comandante, vamos falar um pouquinho sobre as parcerias. Eu sei que os senhores sempre estão preocupados com a sociedade, estão envolvidos, estão participando de uma forma ou de outra, estão em todos os segmentos, né? Não só do município de Porto União, mas de todos os municípios e também o nosso 5º Batalhão se faz presente em outros estados conforme a situação de necessidade, pelo conhecimento técnico dos senhores, pelos equipamentos. Eu sei que os senhores não ficam na ociosidade de forma alguma, né? Sempre estão atuando. Como é que está essas parcerias 2017, comandante?
O batalhão segue em 2017 com o mesmo espírito de sempre, né? Obviamente, nós estamos inseridos em várias atividades, como já é do conhecimento de muitos, né? Nós temos, o senhor falou sobre apoio a outros estados, né? Da federação. Perfeito. É verdade, nós temos, por exemplo, uma ponte LSB, uma ponte de alta capacidade, que está apoiando Londrina desde janeiro de 2016. Nós temos uma ponte de 60 metros e uma equipe permanentemente no local, dia e noite, realizando o controle de tráfego, balizamento de um distrito que ficou isolado, tendo em vista as chuvas de 2015. Então houve essa emergência de defesa civil e o Exército prontamente recebeu a missão e restabeleceu a ligação. Eram 2 mil pessoas que ficaram sem contato com saúde, com escola, e etc. Além do mais, um eixo importante de escoamento de grãos, de soja, de trigo, de milho, daquela região, né, que exporta para o sul do Brasil e para demais estados da federação. Né? O batalhão está fazendo parte do grupo que estuda as comemorações dos 100 anos do município de Porto União, está envolvido e participando também desse esforço de comemoração. Né? Além disso, nós estamos fazendo parte do Grupo de Defesa Civil do Estado, com participação de uma série de órgãos que eu não vou me arriscar a citá-los, porque são tantos e eu tenho medo de cometer alguma injustiça. Mas saibam que a sociedade local está preocupada e tem planejado, desenvolvido ações para prevenir qualquer desastre ambiental que possa advir, né? Está se organizando cada vez mais e monitoramos 24 horas a situação dos nossos rios, previsão de chuvas, etc., para não sermos surpreendidos, né? Porque a mãe natureza, ela é imprevisível e cabe a nós, né, nos adequarmos, nos prepararmos de maneira séria, prevendo toda sorte de meios para apoiar a população, que é a nossa missão. Né? E, além do mais, o batalhão prossegue apoiando as iniciativas de combate ao mosquito Aedes aegypti e qualquer outra atividade voltada ao apoio à população de um modo geral. Né? Sem falar no nosso apoio tradicional às instituições de ensino, nossas universidades, nossas escolas públicas e privadas e demais órgãos, de modo que, dentro de suas possibilidades, o batalhão continua à disposição das gemas do Iguaçu e região.
Muito bem. Meu caro comandante Souza Sá, queremos agradecer a presença do senhor aqui no Grupo Verde Vale. Também somos parceiros dos senhores e a gente fica muito contente porque encontra as portas sempre estão abertas para a imprensa, muito bem recebido. Enfim, sempre somando. E esse ano é o ano do centenário e com certeza o senhor vai deixar. O senhor é o comandante do centenário de Porto União. E já sabemos dessa disposição dos senhores para colaborar para que esse centenário realmente marque para toda a população. A sua despedida, sua mensagem final e lembrando o dia da comemoração dos 109 anos do nosso Batalhão Juarez Távora. Por gentileza.
Bom, professor, eu é que agradeço em nome do Batalhão Juarez Távora essa oportunidade de a gente vir aqui, né, no Grupo Verde Vale, na Rádio União, nesse programa tão importante, Momento de Educação, e ter a oportunidade de divulgar nosso trabalho, de informar, né, as nossas atividades e nos colocar à disposição. Agradecemos esse trabalho dessa mídia séria, dessa mídia parceira, que realmente está permanentemente com a missão de passar informações, informar a população, fazer esse trabalho tão importante, né, na sociedade, fundamental, que é o trabalho desenvolvido pela mídia. Agradeço a atenção dos queridos ouvintes, né, e permanecemos à disposição para quaisquer necessidade.
Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, meu caro comandante Souza Sá, o nosso competente comandante do batalhão aqui de nossas cidades, o 5º BEC blindado. Muito bem. A vocês que nos acompanham do outro lado do rádio, obrigado pela audiência. Desejamos um excelente domingo, uma ótima semana e não esqueça o dia 5, presente estar no batalhão, prestigiar 109 anos e vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.